Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Lê, por favor. Quem gostaria?
Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiais, vigiarei, não. E se não vigiais, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto, não são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Então, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém. Nós ontem falávamos a respeito do pecado, a respeito do pecado e do arrependimento. São as duas coisas que uma combate a outra. Uma coisa evita a outra, que é o pecado e o arrependimento. O arrependimento tira pecado. O pecado é que mata, o pecado é que mata a alma da gente. O pecado é que acaba com a nossa vida. Então, ele, falando sobre isso, ontem eu meditava um pouco, vi alguma coisa, e pensando na importância que tem a questão de estarmos vigiando, né? Como ontem nós falamos, olha, ora e vigia. Jesus chamou a atenção muito a respeito disso, ora e vigia sem cessar. E é uma coisa que a gente faz muito pouco, é vigiar. Ora e vigia. Orar, então não se fala. Ora-se muito pouco, ora-se muito pouco, né? E às vezes até quando a gente vai orar, o povo ainda quer que a gente reza, né? Mas a oração é uma espontânea mensagem que sai do nosso coração em relação a Deus. A oração é uma espontânea mensagem, né, que sai de dentro de nós para falar com Deus. A oração precisa ser feita, muitas orações por dia. E a gente ora muito pouco. A gente acha que para orar precisa de ter aquele cerimonial para depois fazer a oração. Vigiar. O que seria vigiar? O que seria, então, vigiar? Pedro diz que o diabo anda ao nosso redor. O diabo anda ao nosso redor, como leão, fugindo, inimigo, adversário, buscando um jeito de entrar na gente. O diabo anda ao nosso redor. Com qual finalidade? Por que, que o diabo anda ao nosso redor? Por quê? Qual a finalidade dele fazer isso? Né? Ele está sempre nos rodeando. Para entrar em nós. Se ele está ao nosso redor, ele está com a finalidade de entrar na gente. Por que, que a gente vigia? A gente vigia para não permitir que ele entre. Não é assim? Mas embaixo aqui fala, né, essa questão do ladrão. No versículo 3, lembra-te, pois, do que você tem, guarda, e guarda o que você tem, e arrepende. Porque o ladrão, ele vai fazer o quê? Vai fazer você pecar. Porque o pecado, ele tira da gente aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem de bom, o pecado vai tirar. Por exemplo, se você tem paciência, o pecado vai tirar, vai acabar com a sua paciência. Se você tem fé, o pecado, o diabo vai, ele sabe, ele percebe que você tem fé. Então ele vai tirar a sua fé. Se você é uma pessoa honesta, ele vai criar alguma coisa para você cometer a desonestidade. E assim por diante. É preciso que a gente vigie. Então está aqui, as coisas principais que a gente tem que lembrar. Nós vigiamos o tempo todo a nossa casa. Nós estamos sempre, você não sai de casa sem antes, fechou a janela, fechou a porta, né? Fechou isso, fechou aquilo. Ó, eu fechei o portão. Quantas vezes a gente sai de casa, aí, depois de estar lá longe de casa, eu fechei o portão, aí o outro, eu não vi não. Aí o outro, eu não lembro não, né, Elma? Eu não vi fechando o portão não. Aí, na dúvida, o que, que você faz? Hã? Você volta lá para poder fechar o portão. Você volta, aí lembrou. Chegou lá, confirmou, fechou o portão, vem embora. Mas quantas vezes a gente volta e o portão realmente ficou aberto? A gente, hoje, com esse negócio de portão eletrônico, você sai correndo, você sai apressado e esquece de fechar o portão. Você volta para fechar o portão. Imagina quantas coisas, quantas vezes nós não esquecemos e não fechamos, né, a nossa casa espiritual. E o diabo entra. Por um homem entrou o pecado. O pecado, entre parênteses, pecado. Todo dia que você vê falar pecado, você põe entre parênteses na frente. Demônio, espírito, diabo. Qualquer coisa que você quiser colocar, pecado, entre parênteses, tem um demônio, né? Agora, vem um diabo, vem um demônio, vem um espírito específico, mandado especificamente para aquela finalidade, aquela obra que o diabo quer realizar na vida da gente. Aquela obra que o diabo veio para tirar a sua paz. Ele veio para quê? Para poder irritar você. Ele veio para quê? Para botar na sua cabeça alguma coisa. No caso de Eva, eu imagino que ele esteve rodeando Eva muito tempo. Durante muito tempo ele esteve rodeando Eva. Para quê? Para que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Ele esteve ali muito tempo tentando fazer. Ele não foi chegando, a gente, quando a gente lê, a gente pensa que foi fácil. Foi chegando, tal, etc. Né? É, a mesma coisa quando o sujeito quer uma mulher que não é dele, quando ele começa a cobiçar uma mulher que não é dele, ele vai chegando e um tanto por cima, aqui é o negócio, ele vai chegando e passando a mão e arrastando, botando dentro do carro. Não, isso é assalto. Né? Não é assim não. Se a pessoa, primeiro, eu vou ensinar a vocês como é que faz. Né? Né? Ninguém quer falar aí, principalmente o pessoal aí que está. Ninguém quer ajudar. Como é que faz, Toninho? Toninho não sabe. Humbertinho também não sabe, né, Humbertinho? Hã? Não, Humbertinho. Hã? É a mesma coisa que você usa para conquistar a sua esposa. Humbertinho larga ser cachorro, Humbertinho. Larga ser sem vergonha, Humbertinho. Não, sua esposa. Não, é. Agora o Bertinho querendo consertar. Entendeu? Querendo consertar. Sua esposa, você botou açúcar, feijão dentro de casa, tal, etc. Deu uma, chegou, né? Tá bom. Então vamos dar sequência aqui. Eu entendi, Bertinho. Estou brincando. Entendi. Então. É, às vezes, aquilo que a esposa não ganha, normalmente a amante, ela, assim, você faz um esforço maior, que você, todo mundo sabe disso, quem as esposas aí que não sabem disso? Todo mundo não sabe disso? Não é assim, ô Geraldo? Não é não? E faz um esforço muito maior. Então, com certeza, esse esforço, essa coisa que Eva, que o diabo fez, ele rodeando Eva, tentando de alguma forma agradar, tentando de alguma forma seduzir, até que a pessoa consegue, e foi o que ele fez com Eva. E a mesma forma é também o que faz conosco. Querendo entrar, ele começa, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor como leão, buscando um jeito de entrar na sua vida. Isso, como eu falei, quando a gente fala em pecado, a gente pensa muito em sexo. Quando fala em pecado, a gente pensa muito na relação homem-mulher. Mas não. É como eu falei, é um específico para cada coisa. Ele quer ver você irritado, quer ver você nervoso, né? Ele quer ver você com ódio. Quer ver você querendo vingar. Então tem um específico para cada coisa. Não é só aquele relacionado com o sexo, com a relação mulher e homem. Não é só isso. Mas tem muitos outros. Por exemplo, a ingratidão, luxúria, inveja. Né? São coisas principalmente relacionado com a matéria, principalmente relacionado com as coisas desse mundo. O diabo vai fazer isso. Mas eu quero lembrar bem, então, de duas coisas aqui que Deus está falando, que é o vigiar e o arrependimento. Então, o que eu pude observar, analisando? Que todas as vezes se fala, né, nessa questão de pecar, existem as outras coisas que são, vamos dizer assim, defesa, né? Que é a oração e o vigiar. Então Deus diz, ora e vigia, sem cessar. Vigiar. Seria o quê? Vigiar. Seria o quê? Né? Seria observar, prestar atenção. Essa roupa que eu coloco, essa conversa que tem, né? Essa amizade que eu estou fazendo, né? Esse ambiente que eu estou frequentando, isso é que é vigiar. Observar tudo que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo contribui para a sua santificação, contribui para o seu aperfeiçoamento, contribui para o seu bem, ou contribui para o mal, ou contribui para que você suje a sua roupa. Olha aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer será vestido de vestes brancas. Como que a pessoa conseguiu vencer? Venceu por quê? Porque ele voltou e fechou o portão. Não é? Porque muitos pensam que não tem importância, que não interessa isso que nós estamos falando. Mas é o principal, gente. É o principal. Não é? Agora, depois que está oprimido, depois que você está oprimido, depois que acontece, depois que o ladrão entra, olha, lembra-te, pois, senão eu venho, versículo 3, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora que sobre ti virei. Tanto um quanto o outro vem. Se Deus vem chamar a nossa atenção, ele não avisa a hora, não. Se Deus vem nos repreender, ele não avisa a hora, não. Então, quem que nos repreende? Imagina. Eu faço alguma coisa, Deus diz, olha, se você fizer, as consequências virão. Deus não falou para Eva, que se ele tivesse chegado na hora, ele poderia ter ajudado Eva. Se ele tivesse chegado antes, mas ele não chegou naquela hora. Então o inimigo ficou à vontade, porque ele não chegou naquela hora. E a gente pensa... Os anjos acampam ao redor daquele que o teme. Mas lembra que Jó, Deus tirou toda a proteção de Jó? Não tirou? Tirou toda a proteção de Jó. Porque quando o diabo chegou e falou para ele, você faz tudo para Jó. Certamente os anjos estavam ali sempre protegendo Jó, estavam sempre guardando Jó. Mas aí Deus, para provar a fé de Jó, para provar o amor de Jó e tal, o diabo conversou com Deus e Deus disse, tá bom, então Jó vai ficar na sua mão. O que que Deus tirou? Tirou a proteção. E Deus vai provar a gente? Ele vai fazer a mesma coisa. Não é assim? Ele vai fazer, os anjos acampam ao redor daquele que o teme e os livra. A gente pega esse versículo, põe na cabeça e acha que pode enfiar em tudo quanto é lugar, que pode falar tudo, que pode ter qualquer amizade. Pode? Não, os anjos estão acampados ao meu redor. Na verdade, não está. Sempre. Às vezes, Deus tira. A proteção tira de nós a proteção e a gente fica exposto. Quem tem que se defender é você mesmo que tem que se defender. Então você sabe que esse ambiente não convém, não vai. Você sabe que conversar com aquela pessoa não faz bem, não conversa com a pessoa. Evita. Fica sim, sim. Não, não. Conversa, limita a conversa com aquela pessoa, porque aquela pessoa está fazendo mal para você. Aquela pessoa está fazendo mal para você. Eu imagino os discípulos sentados ali, Jesus disse, eu escolhi 12. Um é demônio. Ele vigiava em relação a Pedro ou ele vigiava em relação a Judas? Ele vigiava em relação a todos, mas vigiava muito mais, se protegia muito mais em relação àquele que tinha certeza que era inimigo. Ele vigiava, ele se protegia em relação, ele se guardava em relação àquele que tinha certeza que não podia brincar com ele. Amém? Você tem 3, 4 cachorros em casa, né? Aí você brinca com os cachorros, põe dentro do carro, e etc, etc. Aí você pega um cachorro na rua que você não conhece, você pega um outro cachorro que você sabe que o cachorro não pode brincar com ele, e põe ele, e vai brincar com o cachorro, e deixa uma criança brincar com aquele cachorro. Então nós temos que vigiar em relação àquele, ou aquela, ou aquilo, que você sabe que é perigoso. Tá bem? Eu vi fulano conversando com o ciclano. Meu Deus do céu. Né? Eu vi fulano andando com fulana. Eu já fico preocupado. Eu tenho certeza que dali coisa boa não sai. Então o que, que Deus está dizendo para nós nesses dias? A respeito, quem nos colocou naquela situação ali, por um homem entrou pecado no mundo. Por que, que entrou? Por que, que entrou? Hã? Ele não vigiou. Por que, que Jesus, então, estou repetindo 10 vezes, 50 vezes, se o pecado entrar em você, a culpa é sua. É, se o pecado vir entrar, ele não vai fazer, não vai puxar o gatilho, ele não vai fumar o crack, se não tiver uma pessoa para fazer isso. Se não tiver um cavalo, como foi falado ontem aqui, para ajudá-lo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem nos colocou naquela situação, ou seja, quem colocou o mundo hoje na situação que é de revolta, de briga, de contenda, de assalto, de violência, etc. Alguém deixou de vigiar e entrou no pecado. Aí depois que já está viciado, depois que já está totalmente destruído, né? Depois que está com a cabeça feita, né, como dizem, depois que foi feita a cabeça da pessoa, mudar é muito difícil. Eu sempre digo o seguinte, ó, quando você vai ler um livro, se você não tem capacidade, se você não tem... Jesus podia ler qualquer coisa, Jesus podia fazer qualquer coisa, porque ele sabia, eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo podia fazer qualquer coisa e entrar em qualquer ambiente. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele tinha uma armadura, ele estava vestido com aquela armadura, ele podia fazer o que... Mas você não pode, meu irmão. Mas você não pode. Amém? Você não pode. Você precisa vigiar muito. Nós precisamos vigiar muito. Nós precisamos ter muito cuidado. Concorda, Rafael? Porque nós não temos defesa suficiente. Nós não temos suficiente defesa. Então, é perigoso. É perigoso. Porque o que muda na gente, o que muda é na mente da pessoa, é na maneira de pensar. O espírito age... É na cabeça, na mente da gente. Deus disse, o que fala a boca, está cheio o coração. Então, a gente fala é que pensa. A gente fala é o que a gente pensa. O que a gente pensa é o que a gente fala. Às vezes a gente fala assim, fulano falou sem pensar. Não é que ele falou sem pensar, não. É porque ele pensou mal. Ele pensou mal e falou. Então, isso aqui, ó, né? Tem gente que pensa de um jeito, pessoas que pensam de outro, pessoas que pensam de outro, outros que pensam de outro. São as diversas maneiras da pessoa agir, proceder, pensar. Ninguém faz nada a não ser de acordo com a sua cabeça. Ninguém faz nada a não ser do jeito que ele pensa. E esse pensar da pessoa vem do Espírito que entra nela. Entrou nela o Espírito, né? Fulano tem o mesmo Espírito da mãe dela. Fulana tem o mesmo Espírito da mãe dela. Aí o que, que a pessoa reparou? Se a mãe dela for boa, dócil, educada, o que, que ela é? Doa, dócil, educada. Se a mãe dela for uma mulher sem educação, bruta, etc, etc, o que, que ela é? Se você fala, tem o mesmo Espírito, porque tem a mesma maneira de ser, o mesmo comportamento. Fulano tem o Espírito do pai dele. Se você quiser conhecer um, basta conhecer o outro. Fulano tem o mesmo Espírito do pai dele. Quer dizer que é o pai dele? Daquele jeito. Mas que dia que o Espírito do pai entrou no filho? Que dia que entrou o Espírito do pai no filho? Uma hora, um momento em que ele não estava vigiando, em que ele não se defendeu, ele achou que não precisava se defender em relação ao pai, não precisava se defender em relação à mãe, não precisava se defender em relação à empregada, à amiga, o amigo, etc. É isso que eu estou falando. E os dois serão uma só carne. E os dois serão uma só carne. Não precisa ser só casamento, não. Não precisa ser só marido e mulher, não. Amém? Andarão dois juntos. Se não tiver de acordo. E como que eles entraram em acordo? O espírito de um foi passando para o outro. O espírito do outro foi passando para um. E quando você vê um, é a cara do outro. Aquele que for mais sem vergonha, aquele que for mais vagabundo, aquele que for, influencia o outro. Aí um começa a ser a cara do outro. É a tampa e a panela. É, como é que fala? A tampa e o balão. Do mesmo material que faz o balaio, faz também a tampa. Não precisa ser marido e mulher, não. Amigos, companheiros. Um está andando com o outro, um está andando com o outro, um está andando com o outro. Logo, logo. Hã? Você acha que fica igual? Fica igual?
Fica.
É?
Fica.
E por que ficou?
Porque o mais forte influencia o mais fraco.
Um influenciou o outro. Um influenciou o outro, né? E por que influenciou?
Ele não vigiou.
Não vigiou. O que você acha que é vigiar?
Vigiar é você. Toda hora está observando o que a pessoa está fazendo, se você é certo ou errado, você não rejeitar aquilo.
Amém. Você acha que uma pessoa pode vigiar sendo cego? Deus, você põe um vigia. O que, que é vigia? É o guarda que você põe lá no quartel, que guarda lá, é o vigia. Você põe uma pessoa na porta ali, é o vigia. O vigia, ele fica bem armado, tal, etc. Né? Aí uma pessoa pode ser vigia. Ele pode vigiar, ele pode, sendo cego, né? Pode um cego guiar outro cego? Não. Então, tudo que eu estou falando para vocês está relacionado com o Evangelho. Você entrou nessa situação, por quê? Aí você pode até lembrar, eu sei o dia. Há uns 25 anos, quase 30 anos atrás, eu sei o dia que o diabo entrou e fez um estrago danado na minha vida. Fez um estrago danado. Entrou. Até o jeito que ele entrou, de onde ele veio e tal, etc. Ele entrou. Só eu sei, ninguém mais sabe, só eu sei. Mas Deus me mostrou como que ele entrou, que jeito que ele entrou, e a época que ele entrou, como, por quê, etc. Ele entrou. O que ele queria? Bagunçar a minha vida, estragar a minha vida. Ele queria fazer com que ele fez com Eva. Ele fez com Eva, foi isso. Ele, certamente, depois que ele estragou a vida dela, ele se afastou. Agora não tem mais nada. Eu não quero mais nada. O que eu queria, eu já fiz. Depois que a pessoa fumou o primeiro crack, o segundo crack, o terceiro crack, o diabo foi embora. Foi arrumar outro. Ele não precisa mais ficar insistindo com aquela pessoa. Porque aquela pessoa já foi dominada. Aquela pessoa já pertence a ele. Amém? Vocês concordam com isso? Fechar a porta depois que o ladrão entra? Fechar a porta, evitar o negócio depois? Não. Vigia. Presta atenção. A porta, o portão está aberto. Volta em tempo e fecha o portão. Ainda é em tempo. Começou a amizade agora, essa semana. Começou a amizade essa semana. Né? Alguém já vai te ajudar. Se você estiver orando, Deus vai te alertar. Ó, tudo bem. Você está ali. Se você tiver mais força, se tiver mais capacidade, se você estiver vestido com a armadura de Deus, tal, etc., pode ser que você resista. Pode ser que você resista. Mas muito cuidado. Porque fulano não é flor que se cheire. Meu pai sempre falava isso. Olha, não é flor que se cheire. Cuidado. Não, eu estou lá na casa do fulano. É bom demais. Só Deus sabe se é bom demais ou se não é bom demais. Só Deus sabe se pode ou se não pode. Amém? Se andam juntos, é porque estão de acordo. E vai, um vai contaminar o outro. Um vai contaminar o outro. Amém? Então, vamos então fechar esse assunto dizendo as coisas principais que nós vimos aqui no detalhe. Então, por isso que a gente pega o lápis vermelho, passa embaixo. Embaixo ali, por exemplo, ó. Deus disse, ora e vigia. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Porque senão, se você não fechar, você se acha muito. Gente, não tem ninguém mais forte. Então, é Deus, abaixo de Deus, o diabo, e nós estamos lá embaixo. É Deus, abaixo de Deus, o diabo, depois tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, etc, etc. E nós estamos lá embaixo. Pensar que você é muito sabido, pensar que você é muito capaz e que você é... Essa arrogância, essa prepotência, não vem de Deus, não. A humildade vem de Deus. A arrogância, não. Pensar que você é inviolável, pensar que você está blindado, é um engano. o diabo vai arrumar um jeito de entrar na sua vida e fazer você cair, fazer você pecar. Vocês concordam? Humildade vem de Deus. Arrogância? Não. Prepotência? Não. Toda pessoa arrogante, prepotente, você pode ter certeza, ela tem sérios problemas na vida dela. Sérios problemas na vida dela. Toda e qualquer pessoa arrogante, prepotente, tem sérios problemas na vida dela. É só você observar, você vai ver. É só você observar, você vai ver. Humildade é o que Deus recomenda. Humildade é o que Deus recomenda. O quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Tenha humildade. A humildade não faz mal para ninguém. A humildade não faz mal para ninguém. Arrogância e prepotência faz muito mal. Então nós vamos relembrar aqui o que Deus falou de importante. O que, que é? Vamos botar no dedo? Primeiro. Não, humildade foi um dos últimos que nós falamos. Primeiro. Hã? É, vamos separar, vamos falar. Primeiro, orar, vocês acham que é orar? Então tá, orar, vamos botar orar em primeiro lugar. Orar, você acha que a igreja ora? Ora muito pouco. A igreja ora muito pouco. Né? Orar. É, orar não é rezar. Orar é estar sempre falando com Deus, falando, dirigindo-se a Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, estou fazendo isso, Senhor, estou fazendo aquilo, Senhor, me ajuda, Senhor, ó, né? Então você está sempre falando com Deus. Você pega os salmos, você aprende, através dos salmos, você aprende a se dirigir, como fazer orações. Cada salmo é uma oração. Então, você aprende a se dirigir a Deus através dos salmos. Toda a escritura, mas especialmente os salmos. Você aprende a se dirigir a Deus. Então, a igreja, ela ora muito pouco. A igreja vigia? Ou vocês acham que muito pouco? Por que muito pouco? Por que a gente sabe que a igreja não vigia? O que você sabe que a igreja não vigia? Carinho. O que a gente sabe que a igreja não vigia, Carinho?
Pelas situações que nós muitas vezes nos encontramos, como foi falado, muitas vezes nós estamos perdidos, não sabe o que faz. Aí,
prática. Dá um exemplo prático para eles que a igreja não vigia.
Dívida.
Hã?
Dívida.
Não. Bom, eu falo.
Já foi ensinado tantas vezes. Isso a gente. Aparece a promoção lá e você vai. É.
Mas olha. A falta de viciar vem as consequências dos atos, né? Então, por isso você está devendo dívida. Isso. De repente a pessoa se envolve em dívida, né? Mas o que eu acho, assim, que caracteriza mais a falta da igreja é exatamente com quem ela anda, com quem ela se relaciona. Com quem ela se relaciona. Deixa a florzinha aí, ué. Olha lá, Karen.
Não, realmente. Não vigiar com relação à pessoa.
É.
A gente vê, eu vou.
Porque é o seguinte: por que ela compra fiado? Por que ela compra, pessoal? Hã? Põe aí, vai.
Isso, às vezes, né? Alguém deu o conselho, viu a promoção, falou
mas,
pra ela.
Mas com certeza. Mas com certeza, gente, o diabo entrou em Eva. Entendeu? Ela. Primeiro tem que entrar o Espírito. Primeiro tem que entrar o Espírito. Então, entendeu? Então, por que que a igreja não vigiou? Porque depois, quando você vê os atos, é porque o Espírito já entrou. O Espírito já entrou. E como que ele entrou? Achou a porta aberta. Achou, como nós falamos ontem a respeito da carne, do né, o gato, o cachorro, os gatos, os cachorros na sua casa, você está alimentando, meu filho. Uai, testemunho de Jeová vai lá em casa? Testemunho de Jeová vai lá em casa? Onde o testemunho de Jeová vai? Aonde? Aonde você deixa entrar, que mais? Dá atenção para eles, dá ouvido para eles. Não, dá. Hoje eu vou só. Eu quero só ouvir o que eles falam. Eu quero só ouvir o que eles falam. Eu quero só dar uma testada neles, tal, etc. Aí o testemunho de Jeová entra. Dá um pouquinho, tá? O Mateus. Testemunho de Jeová. Cadê o Mateus? Mateus é testemunho de Jeová. Por quê? Porque ele achou que ele podia. Não, eu sou e boi não lambe, né? Então eu sou, porque eu sou, e achou que esse subestimou. Né? Não tem aqueles dois mormons que andam para a rua? Aqueles dois, a camisa branca, calça preta e camisa branca, né? Eles andam para a rua, debaixo de chuva, sol quente e tal, eles andam para a rua, buscando alguém. Eles não andam à toa, não, gente. Eles não andam à toa, não. Amém? Mas nós estamos falando de testemunho de Jeová e mórmon. E os outros? E a quantidade de demônio? A quantidade de pessoas que não andam uniformizadas? Pior ainda. Porque o testemunho de Jeová, você se defende. Você sabe que é de manhã, na parte da manhã, com a pasta na mão, bateu na sua casa até as 9 horas da manhã, mais ou menos, você já sabe que é testemunho de Jeová. Né, apertou a campainha, domingo, 9 horas da manhã, você nem abre a porta, porque já sabe que é testemunho de Jeová. Agora, os dois que andam para a rua, com a pasta na mão, camisa preta, aliás, calça preta, camisa branca, e etc., e gravata, né? E andando, tem gravata também? Tem, né? Então, andando para a rua. Você já sabe que é, tá. Mas esses não são tão perigosos, não. Os perigosos mesmo, são aqueles que não estão uniformizados. É. São aqueles que não estão uniformizados. Por que que a gente tem que vigiar? Ó, espera aí. Esse aí não está uniformizado, mas é perigoso. Muito perigoso. E tem influência, sim. E tem influência, sim. É muito perigoso. Gente, a luta nossa contra os espíritos, se nós soubéssemos, né, a importância dela, se a gente soubesse, assim, realmente, a grande validade, a grande importância de uma nossa luta contra os espíritos, a gente teria mais cuidado. Você teria mais cuidado. Por que que Jesus falou, ó, sim, sim, não, não. Sim, sim, não. Passou disso. Você já reparou isso? Já percebeu isso? Passou disso. Amém? Não dá lugar. Não dê lugar. Deixa portas, janelas, coisas abertas. Então, cuidado. foi isso que nós vimos ali. Quando Deus escreve a igreja, ele fala sobre isso. Ser vigilante, né? Cuidado, porque assim como o ladrão vem, de repente eu venho também sobre você. Eu venho também, o inimigo vem, todo mundo vem, né? Abraão recebeu a visita dos três. Abraão recebeu a visita dos três anjos. Um deles era Deus. Os três anjos vieram visitar Abraão. E eles chegaram e encontraram Abraão de que jeito? Abraão percebeu esses três anjos. A gente pensa que eles vieram. Será que foi? E aí aterrizou ali? Não. Três pessoas. Eram três pessoas. Três pessoas. Normal. Aí as três pessoas chegam. E Abraão, pelo jeito, pela conversa, Abraão recebeu, percebeu que eram anjos, que eram enviados de Deus. Que aquelas três pessoas, e ele as tratou da melhor forma possível. E aqueles anjos, encontrou Abraão em que situação? Vigiando. Ele encontrou Abraão tomando pinga? Encontrou Abraão lá no Bataclan? Né? Não. Ele encontrou Abraão no lugar certo. Ele encontrou Abraão no lugar certo. Vamos na casa de Abraão. Se eu quero encontrar com Abraão, eu vou na casa de Abraão. Eu vou encontrar, tal hora, se assim, eu vou encontrar Abraão lá. Se Abraão não estiver na casa dele, ele vai estar trabalhando, ele vai estar fazendo isso, fazendo aquilo. Porque eu conheço Abraão e sei, eu conheço Abraão. Tanto Abraão estava vigiando, observando, etc., atento, quanto Deus, que veio, ele não escolheu hora, ele chegou, a Bíblia diz que era que hora? Hã? Por volta de meio-dia, né? Por volta de meio-dia, na viração do dia, e ele chegou ali, né? Engraçado, Abraão estava dormindo. Não estava dormindo. Abraão não foi pego de surpresa. Parece até que ele sabia que Deus ia visitá-lo. E ele recebeu Deus na hora. Então assim acontece com a nossa vida, gente. E assim que acontece com a nossa vida. No momento em que você não vigiava, no momento em que você não estava atento, o inimigo veio e entrou. E destruiu a sua vida. Às vezes você fala, foi aquele dia, foi aquela hora, foi aquele momento. Eu não devia ter feito aquilo, e fez. Amém? Amém. Mais alguma coisa aí, Carlinhos? Vamos então, hã? Pronto? O Ramiro ali, as considerações do Ramiro, vai lá.
Amém. Jesus falou e ele está certinho. Se a gente não vigia, como o senhor falou, depois que entra, aí complica. E o que a igreja muito acontece, ela não vigia, aí entra, aí ela ora para sair. Ela fica sempre orando para tirar o que ela perdeu. O que ela já está atribulado, o que ela está já... Aí,
sempre.
Em vez de orar, vigiar para não entrar em tentação, para aquele mal não chegar a ela, a gente... sabe que vai, de repente o mal entra, aí você começa a chorar, pedir ajuda, porque entrou o mal, entrou, mas antes não vigiou, é que a gente corre sempre.
Você está falando uma coisa certinha, você não vê, se alguém está aqui querendo oração, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, querendo oração.
É para reparar o dano. Tá?
Quem estiver aqui, 3 horas da tarde, tal, querendo oração, chorando com a gente aqui,
Pode saber.
Pode saber que...
E Deus, ele nos ensina a fazer o contrário, né? Ele gostaria que a gente vigiasse e orasse antes de entrar nessa situação. Nunca precisava entrar nessa situação. Deus sempre chamar ele quando você está bem. Fala, Senhor, ó, eu vim aqui porque eu estou bem. Quero dizer para o Senhor que o Senhor é precioso.
Isso.
Peço para o Senhor guardar a minha vida, ou abre meus olhos, livra-me das tentações. Tá? Eu quero fazer isso, Senhor. O que o Senhor acha? O Senhor aprova? Se não aprovar, eu não vou.
Eu não vou fazer.
Aí era mais fácil para a gente. A nossa vida seria bem assim, mais tranquila.
É.
E a gente sempre não faz isso e vai, faz. Depois aí, o que acontece? Dá com os burros na água. Você vai a Deus. Fala, Senhor, o Senhor me livra, porque eu fiz. Aí, fica até difícil, né, para Deus.
Pois é. E, né, por mais que você limpa, você está limpando. É engraçado, ontem eu estava limpando uma caixa de gordura lá em casa, entupiu a pia, foi um horror. Né, eu mesmo fui inventar de arrumar o trem. Mas eu fiquei tão fedido... que eu passava álcool, detergente, desinfetante, tomava banho, etc. Mas quando eu me cheirava, eu estava sempre ainda sentindo, até agora, ainda estou sentindo alguma coisa, parece que não está certo. Alguma coisa, entendeu? Eu fico assim, né, até meio sem jeito assim, de chegar perto dos outros, assim, porque eu acho que eu estou... Mas e é desse jeito, depois que você entra no chiqueiro, depois que você entra na lama, depois que você lava, ainda fica aquela coisa. Você não tem aquela segurança. Amém, gente? É muito perigoso. Então, duas coisas que a igreja precisa pensar. Mas o grande defeito é a arrogância e a prepotência. O grande problema é que ninguém se humilha, tem humildade, sabe? Não, todo mundo acha que... E essa arrogância, essa prepotência é um perigo. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Amém? Amém? Léo?
Amém.
O Léo não é, né? Um pouquinho arrogante, né, Léo? Graças a Deus. É, Darel, Ramiro, eu... Paulo Júnior, nós não temos esse problema, né, Paulo Júnior? De arrogância. Nós não temos, né, amigo?
Achar que é inviolável, né? Como você falou,
nós
que...
não temos esse problema. Igual o Júnior, não. O Júnior é arrogante.
Achar que o diabo está rodeando todo mundo, menos a gente, né?
É, exatamente.
Se pensássemos nisso, falava, a qualquer momento ele pode dar o bote.
O que ele está mais rodeando é a mim, é eu. É, o que ele está de olho mais aqui é em mim, é eu. Quem tem que me vigiar mais, quem tem que se humilhar mais, sou eu. Eu que tenho. Eu que não me cuido. Eu que não me cuido. Porque eu tenho certeza que ele está de olho em mim. Amém? Amém. Valeu, então?
Amém, valeu.
Quais as suas considerações, amigo?
Amém, valeu.
Hã?
Valeu, e é para que a gente pense nisso. O diabo, ele não... O senhor falou uma coisa também séria. Não pense quando fala assim, pecado, ou artimanha do diabo, você pensa logo, não, é briga, essas
mulher
coisas.
Mulher e sexo.
É vaidade, luxúria, o mundo aí, as coisas bonitas, o inimigo está ali também para te pegar.
É.
Qualquer momento, numa dessas coisas, numa
a
dessas
vaidade,
esquinas...
Vaidade, arrogância,
tá
prepotência...
Vaidade, arrogância, tá prepotente, luxúria, soberba...
Isso.
E tem qualquer uma dessas, e assim... Então, ora antes, pede antes, Senhor, tem misericórdia de mim, abre meus olhos e tal... desse jeito, Marrocini. É desse Amém. Jeito. Como o senhor falou, como a gente sabe que a gente não vigia? Por exemplo, assim, vem um final de ano agora. Final de ano danado. Que aí parece que a gente não pensa. Era de meditar, falar, gente, isso não é verdade, não. Isso vai passar, vou ficar mais ou menos. Mas a gente cai de peito aberto, a gente entra e...
Cai como um patinho, né, lá na rua.
Exatamente. Então a gente tem que orar e vigiar. Como o senhor falou, se Deus está avisando, sinal que vigia e ora. É. Amém. Amém. Valeu.
E principalmente, né, quando o tempo está escuro, quando é noite, tem que vigiar dobrado. Jesus falou, né, vamos trabalhar enquanto é dia. Porque chega a noite, então quando chega a noite, como nós, eu creio que nós estamos na noite, a situação piorou muito mais. Então, se era difícil, ela piorou muito. Porque nós estamos vivendo a noite. Nós estamos vivendo
Ele fala assim que, sério. Quando você vê, por exemplo, o céu, às vezes fala, vai chover, quando você vê a figueira, você sabe que vai chover. Basta a gente olhar para o mundo, como é que o mundo está. O próprio ímpio, tentando resolver as situações dele, não é. O mal está vindo, de, assim, uma avalanche de mal aí que não... Só aquele que for guardado por Deus, mesmo protegido por Deus, para ser salvo. E olha lá, vai ser assim,
Amém.
Numa situação bem
afetiva.
Amém.
Então vamos apresentar a menina. Tem uma coisa que o pessoal não tem problema de vigiar, Amém? Menino está só vindo um atrás do outro aqui. Amém? Agora está vindo aí de bontão. Quem vai ser o primeiro? Miguel? Miguel, primeiro?
Ok.
Bem, se tem uma coisa que o pessoal está vigiando mesmo, né? Pode ficar com ele, pode ficar com ele no braço aqui, porque quando ele vai estranhar, a chupeta. Isso. Aí. Aí, ó. Vigiou.
Tá aí.
Aí. Amém. Amém. Então vamos, gente. Já que nasceu, né? Agora vamos apresentar para Deus, né? Assim, já que, né, Betinho? Já que tá aí de um lado. Aí, ó. Agora tem que cuidar. Não é não? Como é que chama o senhor aí, filha? Pedro. Aí, ó. Não é não, Pedro? Você já cantou, Pedro? Passarinho? Você quer que canta passarinho? Então tá. Pedro que gosta da música do passarinho. Amém, Senhor. Nós estamos orando. Nós estamos... levantando aqui, Senhor, as nossas vozes, reconhecendo a necessidade da igreja, reconhecendo o quanto a igreja precisa de Deus. Que o Senhor nos perdoe a arrogância e a prepotência. Que o Senhor nos perdoe a vaidade, orgulho, que faz de nós violáveis, faz de nós presas fáceis, para que o inimigo venha e nos cause baixas, estragos. Leva, Deus disse, guarda aquilo que você tem. E Ele leva aquilo que nós temos, que nós tínhamos. Ele leva aquilo que nós, com tanta dificuldade, havíamos conseguido. Nós havíamos conseguido ser humilde, simples. Nós havíamos conseguido, Pai, ser fiéis Nós havíamos conseguido amar a Deus. E Ele veio e tornou amarga a nossa vida. Nos tornou distante de Deus. Nos afastou a fé. E por isso, meu Deus, nós queremos curvarmos diante do Senhor. Queremos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão. E pedir ao Senhor que não leve em conta essa estupidez, essa vergonha que hoje nós passamos por não ter vigiado, por não ter tido cuidado, permitido que o diabo tão facilmente entrasse em nossa vida, nossa casa, e semeasse uma praga tão violenta que hoje nós pelejamos para eliminar e encontramos tanta dificuldade. Mas o Senhor há de nos perdoar, de nos acolher e de nos ajudar. Tira os nossos pecados. Só o Senhor pode fazer isso. Perdoa-nos, ó Deus. Se ainda for possível, perdoa-nos. Nessa hora em que eu tenho certeza da Tua presença, nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor alguém cuja culpa foi perdoada. O pecado do Miguel é ser gente, é ser homem, é ter nascido gente. Mas esse pecado de origem, o Senhor perdoou na cruz. O Senhor nos perdoou. Agora ela não tem pecado, o Miguel não tem pecado, essa criança está sem pecado. E nós então apresentamos ao Senhor um filho de Deus, com certeza, uma pessoa salva, uma pessoa do céu, um nascido de novo, nós apresentamos ao Senhor. Mas que o Senhor possa, Deus, guardá-lo, porque ele, sem consciência, não vai poder fazer isso. Que o Senhor acampe os teus anjos ao seu redor, guardando, até que ele comece a entender, por orientação dos seus pais, por orientação da igreja, daqueles que com certeza irão querê-lo bem, que possam ajudá-lo, nós uns aos outros, ajudar o Miguel a não pecar contra o Senhor. Guarda o Senhor Deus dos maus procedimentos, guarda-o das más companhias, guarda o Senhor Deus guarda-o para que ele tenha em casa uma família, irmãos, seus irmãos, pessoas que irão querê-lo bem e ajudá-lo nessa luta contra o pecado. Abençoa, Miguel, que toda alegria, toda espontaneidade de uma criança não seja depois roubada, invadida pelo pecado. É isso que nós estamos, neste momento, apresentando ao Senhor. Não somente a vida da criança, mas toda a dificuldade que nós sentimos e vemos que rodeia a casa desses irmãos. Que ele esteja recebendo dos seus pais a unção, a oração, o amor, a compreensão, para que o Senhor seja ali o guardião da casa, do Fabrício, da Fernanda. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Então, dessa forma, eu levanto meus olhos aos céus, de onde nos assiste o nosso Deus. Receba o nosso irmão Miguel, receba mais um filho de Deus. Escreva o seu nome no livro da vida e não permita, Senhor, que ninguém apague. Não permita que esse nome seja desmanchado em situação nenhuma. Te agradeço por o Senhor ter recebido. Eu te agradeço por que o Senhor o recebeu. Não por nós, mas pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, filho? Então está apresentado. Era isso, eu o apresentei, em nome de Jesus, amém? E muito bem apresentado, amém? Amém. Flor também? Hã? Ah, mas é flor também, né? Maria Valentina. Amém. Amém, Jesus. Da mesma forma, nós estamos diante também do mesmo quadro. Uma criança que vem ao mundo, né? Uma criança que vem pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ao nosso meio. Já hoje ela faz parte, ela é contada entre os filhos de Deus. Se o Senhor vier contar as suas ovelhas, com certeza a Maria Valentina vai estar entre as suas ovelhas, entre as ovelhas do seu pasto, entre aquelas que o Senhor tem guardado, entre que o Senhor tem separado para ti. E como nós falamos a respeito do Miguel, ela não tem pecado. Amém, irmãos? Ela não tem pecado. Ela é uma filha de Deus. É um anjo do Senhor. não tem pecado. Pecado de origem, aquele pecado ali de ser filha de Eva, Deus perdoou. De agora para frente, cabe a nós, a igreja, entender que o Senhor escreveu o seu nome ali no livro da vida, entender que o Senhor cuida até quando ela, por si só, entender e começar a agir por sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento. E nesse momento é que vem, às vezes, a grande dificuldade. Mas se os irmãos, entendendo isso, já for pedindo ao Senhor que guarde as filhas, suas filhas, guarde os seus filhos, que acampe os teus anjos ao redor das suas casas, que guarde, né, o leito em que elas dormem. Com certeza o Senhor não deixará, não permitirá que o inimigo vá, né, assediar uma criança inocente sem pecado. Sem pecado. Amém? Que Deus então abençoe a casa de vocês. Hoje, sendo recebida no céu com mais uma criança, mais uma filha, mais um esforço que vocês terão para que ela seja fiel a Deus enquanto ela viver. Amém? Senhor Jesus, escreva o livro da vida, o nome da Maria Valentina, receba como tua filha, como uma ovelha do teu pasto, como nós falamos, pedimos. Receba, Senhor Deus, a sua igreja, que ela seja contada entre aquelas, entre aqueles que herdarão o teu reino. Obrigado por ela. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Finha? Amém? A igreja cresceu hoje com você. Amém? Deus te abençoe. Amém? Fica aí, resmungando. Amém? Deus te abençoe. Está apresentada. Amém? Está escrito lá. Agora, cuidado. Amém? Amém. Amém. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? A hora que ela começar a entender, a hora que eles começarem a entender, Miguel, o Pedro ali, ó, o Pedro gosta da música Passarinho. Né? Quantas crianças nós temos aqui? Quantas crianças simples, humildes, inocentes, berubeiro, credo. Crianças simples, humildes, brincam. Eles não têm noção de nenhum perigo, de nenhuma coisa. Cabe a nós, os pais, estarmos em oração. Estamos diante de Deus, porque nós não sabemos a hora, o dia que eles vão começar a entender. A gente não sabe o momento em que eles vão começar a decidir. Vai ter um momento, vai ter uma hora em que eles vão começar a opinar. E aí então começa a resistir a Deus. Mas se nós orarmos, a nossa casa será guardada. Deus disse, crê e será salvo tu e tua casa. Para sempre. Amém? Deus nos abençoe. Não vamos esperar que o filho se torne rebelde para depois orar, não, como o Ramiro falou. Esperar para depois fazer. Não é agora. Melhor hora é agora. Ali, ó, ajoelhado ao lado da cama, criança dormindo e você, Deus, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão. Né? Ali a criança dormindo, inocente, pequenininha, e você orando por ela. Amém? Ela dorme tranquila, é uma bênção. É uma bênção. Amém. Senhor, nós encerramos, queremos encerrar essa reunião da melhor forma possível, em paz, pedindo ao Senhor que arranque a planta que o Senhor não plantou, pedindo ao Senhor, meu Deus, que não permita que o inimigo venha semear arrogância e prepotência, um lugar que é um lugar de humildade, que é um lugar de simplicidade, que é um lugar de bondade, que não haja entre nós aquilo que vai causar, talvez, a morte espiritual de muitos de nós. Nós te pedimos por amor do teu santo e precioso.